a distribuição de documento que prova que o primeiro apoio dos governos do Partido Socialista, o gasóleo simples, estava a 1,50€ e que o primeiro apoio deste governo, o gasóleo simples, estava a 1,63€. O Sr. Primeiro-Ministro enganou-se, seguramente. Muito obrigado.
Sra. Deputada Mariana Leitão, agora. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, já terminou o tempo do Partido Socialista. Sra. Deputada Mariana Leitão. Senhores deputados, o debate é entre o Primeiro-Ministro e os deputados escolhidos por cada grupo parlamentar. Sra. Deputada Mariana Leitão, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já vi que os ânimos estão animados. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou voltar a falar do PTRR. E nestes dois anos que o Sr. Primeiro-Ministro leva à frente deste Governo, a verdade é que nós vemos muitos planos e muito pouca execução. O que se passa é que cada vez que o Estado falha, faz um plano, cada vez que esse plano falha, faz outro plano, quando esse falha, faz um plano para coordenar os planos anteriores. Isto é, no fundo, uma verdadeira matriósca de planos. E para gerir esta matriósca de planos, que anunciou ontem, o Governo decidiu criar uma agência que junta estruturas que já existiam com um chapéu novo por cima. Importa saber o que essas estruturas fizeram até aqui, nomeadamente na gestão do PRR. Reprogramaram, falharam prazos, deixaram projetos de fora e correm o risco de perder 500 milhões em financiamento europeu. Este é o currículo da suposta equipa que vai gerir 22 mil milhões de euros durante os próximos anos. Sr. Primeiro-Ministro, algumas perguntas muito concretas. O que muda concretamente nesta agência? Quem vai gerir esta agência? Por que razão não conseguem ser os ministérios a gerir estes fundos? E se não conseguiram executar o PRR em condições, porquê é que vamos acreditar que vão conseguir fazê-lo com o PTRR?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão. Eu podia eximir-me a responder-lhe, enfim, de forma total, visto que a execução de alguns fundos, nomeadamente do PRR, não é exclusiva dos governos que liderei. Mas não vou fazê-lo, porque creio que é injusta a crítica que a Sra. Deputada aqui deixou. Uma coisa é, como acontece connosco, nós não concordarmos com alguns dos eixos do PRR, algumas das prioridades que foram lá atrás atribuídas e que neste momento estão em execução, fruto das decisões que foram tomadas. Outra coisa é podermos concluir que falharam prazos, que falharam execuções. Senhora Deputada, nós não contamos perder um cêntimo das disponibilidades do PRR, nomeadamente das subvenções, mas se possível também do montante dos empréstimos, embora aí não seja tão grave, porque nós acedemos a crédito equivalente com a maior das facilidades. Agora deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, estes planos, e este PTRR também tem esse espírito, têm mesmo de ter uma avaliação, uma monitorização, que umas vezes vai implicar a sua reprogramação. Não há como dizer de outra maneira. Sra. Deputada, isto não são planos fechados, que são fixados a priori, antes de começarem a ser implementados, e que depois não tenham, no decurso dos seus trabalhos, das suas metas, ou problemas de execução que têm a ver, por exemplo, com procedimentos. Olha, um deles, no âmbito do PRR, talvez o maior de todos, tem a ver com os procedimentos da contratação pública, com todos os processos de contratação que ficaram suspensos em virtude da litigância entre os concorrentes que estiveram na base de muitos dos concursos que foram lançados. Essa é uma das razões pelas quais na reforma do Estado há uma prioridade máxima, e contamos muito também com a visão da Iniciativa Liberal, para podermos ter procedimentos mais expeditos, que não atrasem, que sejam simultaneamente mais simples, mas também mais eficientes. Nós vamos continuar a ter de reprogramar face à evolução das circunstâncias e face àquilo que são vicissitudes dos próprios procedimentos. Isso não é um problema, nem é um defeito em si mesmo, Sra. Deputada. Muitas vezes pode até ser uma virtude. Importante é que as opções estratégicas não deixem de ser materializadas. Importante é que os grandes investimentos que estão projetados possam ser uma realidade. É isso que nós estamos a fazer com o PRR e é isso que também vamos fazer com este PTRR. Esta agência, a senhora deputada lembrou-o bem, vai, não já, talvez no início, mas com o decurso do tempo também, ser robustecida com vários dos recursos humanos que estão hoje precisamente alocados ao PRR e que com a sua finalização em termos de trabalho vão ficar livres para poderem precisamente apoiar aquela que será a direção desta agência em tutela direta do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. O objetivo é que sejamos eficientes, que possamos cumprir os prazos, quer de apresentação dos projetos, quer depois da sua execução. Senhora Deputada, enfim, é possível fazer às vezes as coisas mais depressa? É possível. Nós recuperámos muito daquele que era o atraso do PRR e mostrámos como é que era possível ter procedimentos mais expeditos com algumas medidas que foram excepcionais e eu até tenho dito, e vou aqui repetir, foram até experimentais para podermos ter uma administração pública mais eficiente e é isso que vamos continuar a fazer.
Senhora Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, portanto, apresentou ontem um plano pela segunda vez que já está a dizer que provavelmente não vai conseguir cumprir. E mais, também não respondeu à pergunta, além de falar em eficiência, vamos ver se isso de facto é assim, porque é que os ministérios não conseguem gerir os planos e os fundos que lhes estão associados. E eu vou dar aqui um exemplo muito concreto daquilo que evidencia os planos em cima dos planos que falharam, que é o Ciresp, que é o exemplo perfeito. Planos em cima de planos para corrigir os planos falhados. 720 milhões de euros gastos desde 2006. Falhou nos incêndios de junho de 2017, voltou a falhar nos incêndios de outubro, foi reformulado, voltou a falhar no apagão de abril do ano passado. O governo criou uma equipa, um grupo de trabalho, ia dar respostas em 90 dias depois de fazer avaliações. Passaram-se 12 meses, resultados nem vê-los. Entretanto, falhou nas tempestades de janeiro deste ano. E o PTRR vai atirar mais 29 milhões para um Ciresp que não funciona e não dá resposta. Senhor Primeiro-Ministro, mais uma vez perguntas muito concretas. O que é que aconteceu a esta equipa técnica? Onde é que estão os resultados que deviam ter sido apresentados em 90 dias? E em que é que estes 29 milhões vão resolver de vez os problemas do Ciresp?
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão. O Grupo de Trabalho fez a sua avaliação, está neste momento a ser ponderada pelo Governo, com uma equipa multiministerial liderada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que em breve dará conta ao país, muito em breve mesmo, dos seus resultados e da sua implementação. O objetivo é muito claro, é de facto deixarmos de falar do Ciresp e passarmos a usufruir do Ciresp.
Senhora Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o seu objetivo foi conseguido. Fez a manchete e disse que vai distribuir mais de 22 mil milhões de euros. Só que quase 5 mil milhões desse total dependem de privados e concessões. Sem contratos assinados, sem compromissos finais, uma mera projeção. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, qual é o valor efetivamente garantido hoje? O Governo anunciou também um fundo de catástrofes naturais e sísmicas como medida emblemática, 20 milhões, não para capitalizar o fundo, mas para estudar a sua criação. Senhor Primeiro-Ministro, 20 milhões para estudar, isto é mesmo assim, é real? E o mais revelador, o Governo apresentou 96 medidas, mas o detalhe delas só será conhecido ao longo de 2026. Chegámos ao absurdo de ter um plano apresentado sem plano. No fundo, o Governo usou uma catástrofe para empacotar a sua agenda de governo completa, que vai desde a construção de universidades e parques tecnológicos à reconstrução de casas, num único documento e chamar-lhe resiliência. Senhor Primeiro-Ministro, qual é o critério que define o que entra no PTRR? E, Sr. Primeiro-Ministro, as pessoas das regiões afetadas não precisavam, de facto, de uma cerimónia em Lisboa, precisam de saber quando recebem os apoios prometidos dentro dos prazos estipulados pelo próprio Governo. Os portugueses querem garantias de que o Estado não falha nas áreas essenciais e quando mais precisam. O PTRR tem um conjunto de planos que já foram inúmeras vezes anunciados, alguns até que já vieram de governos do Partido Socialista. Que garantia é que pode dar aos portugueses que vai passar do papel à ação? E quando os prazos não forem cumpridos, quem é que será responsabilizado?
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Srs. Deputados. Senhora Deputada Mariana Leitão, a garantia que eu posso dar é a garantia de toda a equipa governamental estar empenhada em executar e cumprir os prazos, os programas e os objetivos e depois ser julgada por isso. É a lei da democracia, não estou a ver outra, senhora Deputada. É verdade o que a senhora Deputada diz. Há aqui algumas coisas que já foram anunciadas, projetadas há vários anos atrás, mas não estão feitas e é por não estarem feitas que têm que estar neste plano, porque precisamente precisam de ver a luz do dia. A senhora Deputada também apresenta aqui uma visão, não vou dizer tão confusa como as anteriores, mas uma visão um bocadinho contraditória, porque a dado passo diz isto é tudo plano, isto é tudo umas ideias, e depois é capaz de citar pelo menos 7 ou 8 delas. A senhora deputada compreendeu bem o nosso objetivo e até fez questões concretas, muito concretas, sobre algumas. Já perguntou sobre o Siresp, agora perguntou sobre as concessões, sobre a participação dos privados, pois com certeza que nós temos uma estimativa. Eu não posso dizer-lhe agora exatamente quanto é que vai custar um investimento que vai ser lançado a concurso. Eu isso tenho que esperar, ó, senhora deputada, não há outra forma. Agora, posso antecipar, posso fazer um exercício de previsão e de antecipação, é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos, por exemplo, a destinar 4 mil milhões de euros para o reforço da rede elétrica em Portugal, para podermos ter maior capacidade. Senhora deputada, depois, com o evoluir da execução do plano, projeto a projeto, a senhora deputada terá acesso a quanto é que custa cada um deles. Eu não sou capaz agora, nem eu nem ninguém, de lhe antecipar como é que um processo de concessão vai ter. Eu nem sei quem é que vai ser, ou quem vão ser as empresas candidatas, senhora deputada. Nós isso teremos de aguardar.
Senhora deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há uma pergunta que ainda não me respondeu. Para já, várias questões, o plano em cima de plano em cima de plano. É óbvio que há algumas destes planos nós podemos concordar. Agora, o detalhe, onde é que está? Quando é que isto vai ser feito? Qual é o prazo? Quem é que vai fazer? Pronto, há aqui um conjunto de... Sim, nós também lemos isso tudo. Sim, obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem muito pouco detalhe. E depois, continua sempre a responder a uma coisa. Qual é o critério? Qual foi o critério para colocar as coisas dentro do PTRR? Uma construção de uma universidade é um plano de resiliência? A construção de um parque tecnológico é um plano de resiliência? A reconstrução de casas, essas percebo. O reforço do Siresp, percebo. Agora, qual foi o critério para juntar isto tudo?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão, só para não deixar de responder já agora uma pergunta concreta, os 20 milhões de euros que estão previstos é para montar todo o Fundo de Calamidades e Catástrofes. Não sei se vamos gastar 10 ou 21, nós apontamos para 20. Agora deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, a Universidade de Leiria será seguramente um fator de coesão, de resistência, de resiliência, de capacidade de alavancar a economia daquela região e também do país.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, considerando também não tem mais tempo, a Universidade de Leiria, que eu saiba, não é uma novidade e, portanto, já era algo que estava previsto. Outra questão que eu vou aproveitar para deixar já, considerando que tanto o Chega como o Partido Socialista quiseram levantar temas relacionados com aumentar as pensões e reduzir a idade da reforma, eu gostava de lembrar uma coisa muito importante, que é a sustentabilidade da segurança social. Normalmente vem aqui, atiram umas propostas para o ar e ninguém quer saber da sustentabilidade da segurança social e daquilo que vai acontecer no futuro. Quem tem 35 anos hoje, se reformar aos 70, a sua primeira pensão será 40% do seu último salário. É esta a irresponsabilidade com que os senhores tratam este assunto. Nós também queríamos baixar a idade da reforma, também queremos aumentar pensões, mas é preciso resolver o problema da sustentabilidade da segurança social. Concordem com as propostas da IEL para a sua capitalização? Cheguem-se à frente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares.